Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um programa Entrevista e, como eu já falei em outras que você acabou de ouvir aqui na Rádio Transmundial, itinerante, tá? Direto aqui do acampamento da MPC em Minas Gerais. Nós passamos essa temporada aqui cobrindo o som do céu, que foi maravilhoso. E nesse momento eu vou conversar com a Carol Galberto, que é artista, musicista, ela dança, ela faz tudo. Acho que todo mundo que é envolvido com a arte faz tudo, não é, Carol? Obrigada por participar com a gente aqui hoje.
Gente, é um prazer, eu agradeço muito o convite, esse espaço, né, pra gente poder conversar um pouquinho. E é isso, eu sou, na verdade, minha formação é em dança, tenho uma relação com a música desde muito cedo, e eu acho que todo artista brasileiro acaba fazendo de tudo um pouco mesmo, né, tem que se autoproduzir, tem que se produzir sua arte, se autoproduzir, divulgá-la, acho que é meio que assim mesmo, e a gente vai caminhando.
Carol, me diz uma coisa, como é que foi essa tua caminhada no início da tua relação com a música, com a dança, com tudo isso, como é que foi?
Eu nasci num berço, assim, numa casa, me considero privilegiada, porque meus pais sempre foram muito envolvidos com a arte, minha mãe parte do Quarteto Vida, que já deve ter sido citado aqui, né? E então cantando sempre, meu pai mobilizando a arte nesse ambiente eclesiástico, né, entre os cristãos, produzindo o Som do Céu e outros eventos. Então, eu já tive esse incentivo desde pequena. Eu comecei a fazer música no Centro de Musicalização Infantil da UFMG com 7 anos, oficialmente, assim, né? E aí eu fiz uma trajetória que se fazia na época, até os 12, fui pro Conservatório Mineiro tocando violão, mas hoje o violão já não tá tão forte, não. E na mesma época, com 11, mais ou menos, eu comecei a fazer dança. E aí, quando chegou a época, ia cantando na igreja, dançando também na igreja, numa época em que isso ainda era um tabu, né? Então, foi uma experiência, assim, de abrir portas mesmo. E aí, na época de escolher qual curso, existiam 3 faculdades de dança na época. E aí, eu fui pra Unicamp. E lá me formei em dança. Na mesma época, é tudo muito misturado, né? Na mesma época, eu fiz parte da banda MPC, como backing vocal. Foi uma experiência muito legal. Cantei em muitos restaurantes, até chegar no primeiro disco solo, né? Mas, enfim, sempre trabalhando com a dança, sempre de algum modo escrevendo, sempre de algum modo cantando. Tudo muito junto e misturado.
E falando desse junto e misturado, ainda é um tabu para muitas coisas relacionadas à arte dentro da igreja?
Infelizmente, eu acho que enquanto igreja, a gente está, assim, na idade da pedra. Eu acho que a gente já precisava ter superado isso e entender que a fé não é um pedaço da nossa vida, né? A fé é esse escopo, é esse todo, é esse óculos, essa roupa que eu uso para tudo que eu vou fazer, para tudo que eu vou criar, e isso inclui a arte. Eu entendo que o tabu com a arte tem muito a ver com essa ação que a arte promove de reflexão, de questionar, de se colocar nesse lugar de repensar. E nós, como igreja, muitas vezes a gente quer a coisa prontinha, digerida, com medo, né, de olhar de uma forma crítica para as coisas, com medo. Aquela velha história, eu acho que a gente está muito ainda bebê, né? Tomando leitinho espiritual, quando a gente já devia estar mais amadurecido e conseguindo pensar a partir dessa consciência de Cristo, né?
Você falou algo bem interessante, que eu acho que é uma das realidades nossas mesmo, essa questão do medo. Se eu for para a arte, eu posso me perder. Se o meu filho vai para a faculdade, pode ser que ele saia da igreja. E como encontrar um ponto de equilíbrio em relação a isso? Porque a gente não pode ter medo do que a gente vai fazer por se perder. A gente tem que saber quem é em Cristo, conhecê-lo, para fazer a diferença justamente ali naquele meio ser sal e luz. O que é que você tem para dizer para os nossos ouvintes que amam a arte, que talvez estejam divididos sem saber o que fazer, achando que se for para a arte, vai se perder na fé.
É, a primeira coisa é lembrar disso. Não existe secular e sagrado. Para nós cristãos, tudo é sagrado. Né? Nós somos lavados no sangue do Cordeiro e eu entendo que a gente, claro, a gente precisa ter critérios e posturas autocríticas, né? Fazer escolhas, mas a minha dica é essa. Acho que a gente tem que ser menos religioso no sentido de se preocupar, porque as famílias e as pessoas, elas se preocupam, né, com essa coisa da faculdade de arte, de caminhar essa jornada artística por conta de muitos tabus que a gente tem dentro da igreja, né? Então, eu entendo que se a gente realmente está com os olhos e com o coração em Cristo, a gente, isso aí não é problema, né? O problema é que a gente está acostumado ali com aquela vidinha de igreja, né? E esquece que a gente está no mundo, apesar de não ser dele, né? Então, eu sempre tento imaginar o que Jesus faria, como Jesus faria. E na faculdade eu tive um pouco, assim. Mas o que mais eu acho que é importante, e eu vou bater nessa tecla até o final dessa entrevista, é a gente desenvolver o nosso amadurecimento espiritual. Eu acho muito raso. Muito rasa essa discussão de falar assim, ah, é lá porque lá o jovem vai se desviar. Gente, quem está em Jesus, ele não é isso que escandaliza e que desvia. Então, acho que a gente precisa desenvolver, parar de viver nessa bolha e começar a entender de fato quem somos em Cristo.
Eu lembro que em um outro evento que eu estive aqui na MPC, o pastor Marcelo Roberto contou que você precisou fazer um trabalho da universidade. Conta pra gente, você ficou com medo, com receio, será que eu devo ir?
Todo semestre a gente tinha uma disciplina chamada Danças Brasileiras. E aí a gente teve o fechamento dessa disciplina num semestre com uma viagem para Guaratinguetá, que em São Paulo, que eu não sei quantos sabem, mas é uma cidade muito envolvida com religiões afro-brasileiras. E a ideia era a gente pesquisar o movimento do corpo, né, afro-brasileiro. Então foi a turma toda. A gente foi para pesquisar o jongo, que é uma expressão de origem afro-brasileira. E eu falei, pai do céu, o que vai acontecer se eu chegar, né, e sei lá, algum espírito, essas preocupações. Ele falou, filha, vai com o Senhor, né? E de fato foi uma experiência muito significativa. O pai de santo que deu uma palavra para todas as colegas, ele não conseguiu dar nenhuma palavra para mim, disse que via, que estava meio cego porque via uma luz muito forte. E eu sei que Deus estava comigo. Mas o mais importante é esse entendimento da gente ir, né? Eu não tô aqui fazendo apologia a frequentar loucuras em nome de Deus, não. Mas é esse discernimento espiritual que eu acho que é de cada um mesmo. É claro que seus pais te aconselham, amigos, né, que têm essa consciência, mas por fim é você e Deus. E eu descobri isso lá, que era eu e Deus. E Deus me provou. Mas eu sei, assim, o quanto essa experiência foi significativa para eu entender que o Senhor estava comigo e de que eu era bom estar entre a turma, né? Conseguir desenvolver isso e apresentar. Eu era a única cristã, eu acho, de todas as turmas de dança. Pelo menos que se revelaram, né?
Imagina. Carol, eu acho que o recado ficou dado aí, né? Pra quem ama a arte, pra quem quer entrar ainda mais nesse mundo. E pra gente fechar a entrevista, você tem livro também, você tem CD. Fala pra gente do teu trabalho artístico.
Eu escrevi um livro pela editora Agnus. Ele tá esgotado agora, mas eu tenho alguns exemplares, eu acho, em casa, que foi sobre dança na igreja, numa época em que, cara, eu nem sei como é que tá hoje, porque eu não tenho frequentado, não tenho mais viajado pelas igrejas do Brasil, mas na época em que eu escrevi, foi aquele boom da dança na igreja, e eu acho que a gente precisa pensar algumas questões em relação a isso, que podem ficar para uma próxima entrevista. E tenho 3 discos, um de 2008, um de 2011, e um de 2014, estão todos em todas as plataformas digitais. E é muito bom porque, apesar de não ter gravado nada depois, assim, eu ainda recebo esses discos reverberam. Isso é muito bonito da arte, né? Ela reverbera ainda por muito tempo. Eu sou muito grata a Deus por isso.
Muito legal. Alguma coisa que você queira contar para os nossos ouvintes, falar para a gente encerrar a entrevista de hoje?
Eu quero, assim, incentivar todo mundo a se avaliar com relação ao seu consumo artístico e cultural. Porque eu acho que tem muita gente ainda que, porque tá falando em nome da causa gospel ou isso eu tô falando dentro da igreja, né? Eu acho que fora da igreja isso acontece também. Acaba consumindo qualquer... qualquer coisa ruim que vem, né? Então tem muita música ruim, muita arte ruim feita em nome de Deus, e eu acho que a gente precisa começar a ter um olhar crítico, porque aquilo que alimenta a nossa alma vai sustentar ou não a nossa alma, né? E aí eu acho que a gente também é Jesus quando a gente tem esse olhar para o que os nossos filhos estão consumindo, o que entra dentro da nossa casa, que tipo de teologia que está entrando na nossa casa por meio da arte de modo geral, principalmente da música que é a mais divulgada. Então, meu convite é esse, que vocês prossigam aí nesse amadurecimento espiritual, que eu acho que é o grande convite de Jesus.
Carol, muito obrigada por esse tempinho aqui com a gente. A gente sabe que você está corrida, muita coisa para fazer, mas parou um pouquinho. Obrigada pela tua participação.
Ah, eu que agradeço, gente. Um beijo grande.
A entrevista vai ficando por aqui. Produção e apresentação de Poliana Andrade, trabalhos técnicos de Lilian Claro, Pedro Campos e Thiago Liza. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.